Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Convosco João Santa Rita nesta segunda-feira, 24 de novembro. Hoje aqui na capital americana estamos com um tempo de chuva, mas lá fora uns agradáveis 23 graus centígrados. À nossa frente, hora e meia de emissão. Eu vou estar aqui nos primeiros 30 minutos. A produção hoje a cargo de Jorge Sagnot, a assistência técnica de Martin Curses. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O secretário de Defesa americano demite-se. Irão e países ocidentais não chegam a acordo sobre o programa nuclear, mas prolongam negociações até julho do próximo ano. Nos primeiros 30 minutos vamos estar dedicados à Angola. A polícia espanca jovens manifestantes.
Eram comandantes, na sua maioria. Fizeram uma roda, me meteram aí no meio, pegaram ferro, começaram a me bater.
A oposição culpa José Eduardo dos Santos, que diz está aterrorizado com manifestações, mas um deputado do MPLA acusa os jovens de incitarem ao crime.
Quando alguém está a querer fazer uma manifestação e diz que pretende derrubar a presidente da República, até é crime. Você não pode coagir um órgão eleito democraticamente a demitir-se.
Vamos também falar de um escândalo em Portugal. O antigo primeiro-ministro foi preso. Menciona-se um angolano no escândalo. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já as notícias com a Mayra de La Saleta.
O presidente Barack Obama anunciou há momentos a saída do governo do secretário de Defesa Chuck Hagel. O presidente, que agradeceu o trabalho realizado por Hagel, a quem considerou um secretário de defesa exemplar e com mão firme, disse ser este o momento adequado para deixar a administração e anunciou que ele ficará no cargo até ser empossado o seu sucessor. No cargo, desde fevereiro de 2013, Chuck Hagel deixa o lugar sob pressão e no meio de várias crises internacionais, como a situação na Ucrânia, o ébola e o avanço do Estado Islâmico. O jornal americano New York Times afirmou que Hagel foi convidado por Barack Obama a apresentar a sua renúncia, enquanto fontes da Casa Branca, citadas pela imprensa americana, garantem que a decisão foi tomada de comum acordo entre Hagel e Obama. Os dois teriam chegado à conclusão de que a renúncia era a melhor opção após conversas, disseram as mesmas fontes.
Diplomatas iranianos e ocidentais anunciaram hoje que as conversações entre o Irão e 6 potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano vão ser prorrongadas até 1 de julho próximo. Aquelas fontes diplomáticas pronunciaram-se hoje em Viena, no último dia do prazo de um ano determinado pelo grupo para a conclusão de um acordo global, garantindo que o programa nuclear iraniano se destina apenas a fins pacíficos. Acrescentaram que vão trabalhar em conjunto para a conclusão de um acordo preliminar, a 1 de março, salientando os progressos feitos e identificando as questões por resolver. Um acordo final seria concluído 3 meses depois. As mesmas fontes disseram que se registaram alguns progressos, mas salientaram que permanecem as divergências acerca de pontos essenciais, tais como o número de centrifugadoras que o Irão poderá possuir e os níveis de enriquecimento de urânio que pode alcançar.
Os militares que tomaram o poder no Burkina Faso, depois de protestos contra o deposto presidente Blaise Compaoré, assumiram uma posição de força no novo governo, liderado pelo tenente-coronel Isaac Zida, que também vai assumir a pasta da defesa. Os militares controlarão mais 4 ministérios, interior e administração territorial, desporto, meio ambiente e minas. O presidente interino, civil Michel Kafando, acumulará também a pasta das relações exteriores. Os militares, liderados pelo tenente-coronel Zida, assumiram o controle do país depois de protestos em outubro terem obrigado o presidente Blaise Compaoré a abandonar o poder após 27 anos. Refira-se que nem o presidente nem o primeiro-ministro interinos podem candidatar-se às eleições de 2015.
O ministro das Finanças da Rússia indicou que o seu país está a perder mais de 100 mil milhões de dólares anualmente devido às sanções ocidentais e à descida dos preços do petróleo. Anton Siluanov fez esta revelação no decurso de um fórum económico realizado em Moscovo, sublinhando que a Rússia perde 40 mil milhões de dólares anualmente devido apenas às sanções ocidentais. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram várias sanções contra a Rússia pelo papel desempenhado na Ucrânia. A Rússia desmente o envolvimento nas hostilidades no leste da Ucrânia, onde forças pró-russas estão frequentemente envolvidas em recontros contra tropas do governo ucraniano, apesar de um cessar-fogo.
Autoridades afegãs indicaram que um bombista suicida causou a morte a pelo menos 50 pessoas no decurso de um torneio de voleibol no leste do país. O encontro decorria na província de Paktia perante uma grande multidão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda. O comandante da Polícia Nacional na ilha de Luanda foi acusado pela ativista Laurinda Gouveia de a torturar e mais um companheiro com barras de ferro e ter ameaçado de morte caso voltem a se manifestar. Segundo a ativista, os efetivos encontraram-na este domingo a filmar jovens na Praça 1º de Maio, quando se manifestavam exigindo a demissão do presidente Eduardo dos Santos. De imediato foi detida, levada até a uma escola, onde mais de 7 oficiais da polícia começaram a agredi-la com barras de ferro e cabos elétricos. O comandante-geral da Polícia Nacional e o comissário-chefe Ambrósio de Lemos disse à Voz da América que esses agentes serão responsabilizados, mais dados com o Coque Mucuta.
Laurinda Costa, uma das ativistas, acusa o comandante da ilha de Luanda de ter-lhe agredido com barras de ferros dentro da escola Zingambandi, após ter sido detida ontem pelas 16 horas, quando participava na manifestação no Largo do 1º de Maio.
Eram 16 horas. Quando nós tentávamos entrar no Largo do 1º de Maio, só que lá tinha bastante polícia. Alguns manos conseguiram entrar mesmo, só que os polícias vieram e começaram a bater. Eu estava a filmar aquilo. Então pegaram o meu telefone, receberam o meu telefone. Os agentes da paisana, um dos senhores veio e me deu uma chapada na cara. Naquele momento, um outro oficial também pegou-me, começou a arrastar-me que para me levar até ao carro. Arrastaram-me no asfalto até o carro, disseram que iam me levar nas quadras. Não fomos nas quadras, eles deram a volta e foram até a escola do 1º de Maio, deserta. Estava desértica, não tinha estudante nenhum, não tinha mesmo ninguém. E quando chegamos lá, já tinham polícias lá preparadas. Eram comandantes, na sua maioria. Fizeram uma roda, me meteram aí no meio, pegaram ferro, começaram a me bater com ferro, com pau. Consigo reconhecer facilmente porque já tinha nos levado. É da ilha, só que eu não lembro bem o nome dele. E perguntavam-me quanto é que está a te pagar, quem te mandou. Eu disse, não, ninguém me mandou. Então eles começaram a bater. Chegou um outro agente paisano. Eles mesmo, todos os comandantes lá no meio, começaram a se passar os paus, os ferros que eles estavam a bater com eles. E não são esses da ordem pública, são mesmo comandantes.
Laurinda disse que foi mesmo ameaçada de morte caso volte a se manifestar.
Porque aquela surra que eles me deram, essa surra que me deram, se não for suficiente, então na próxima que me verem mais, vão me matar.
O comandante da ilha estava lá?
Sim, eu da ilha, eu mesmo da ilha, estava lá. Porque eu consigo reconhecer ele.
A Voz da América contactou o comissário-chefe Ambrósio de Lemos, comandante-geral da Polícia Nacional, que, sem gravar entrevista, disse não ser de bom grado que um polícia recorra a esta prática e que, caso seja identificado, será severamente responsabilizado. Até ao momento, apenas o Bloco Democrático manifestou-se contra o espancamento da ativista Laurinda Gouveia e de Oscar Fernandes. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Um deputado do MPLA diz, entretanto, que manifestações pedindo o derrubo do presidente Eduardo dos Santos pode constituir um crime por tratar-se de um incitamento ao derrubo da ordem estabelecida por eleições. Mas membros da oposição, esses, dizem que o problema de Angola jaz precisamente na presidência. Manuel José.
A deputada pela bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weber, diz que o atual regime no poder em Angola entra em pânico só de ouvir falar de manifestação.
O regime, quando ouve falar de manifestação, utiliza todo o aparato policial do Estado só para deter a manifestação. Se nós tivéssemos a nossa Polícia Nacional assim todos os dias a combater a delinquência, a combater o crime, provavelmente Angola já não teria crime.
Weber defende a queda do atual regime no poder, mas de uma forma democrática.
Todos nós queremos um único objetivo, tornar Angola um Estado democrático. Para termos Angola como um Estado democrático, este regime tem de cair. Todos nós lutamos para isso.
Na mesma linha de pensamento está a Casa CE, Abel Chivukuvuku, considerou só haver uma saída.
O presidente quase que considera o país como sendo sua propriedade privada, que ele pode dispor, ele com seus familiares, amigos e compartilha. Quase que considera assim. Os angolanos têm que entender que para que os recursos de Angola sejam de todos os angolanos, Zé Eduardo dos Santos tem que sair do poder, mas de forma positiva, pacífica e ordeira.
Joaquina foi a dirigente do PRS, emitindo uma opinião pessoal, diz acreditar que
a mensagem ficou. Os jovens foram lá, tiveram pela primeira vez a 100 metros da presidência da República.
A única forma de se forçar mudanças nesse regime é essa via que os jovens estão a seguir. Eu pessoalmente me revejo nisto.
João Pinto do MPLA considera um equívoco da oposição pensar assim.
Querem acusar o MPLA de quê? Esse pronunciamento que procuram fazer é de próprio de quem quer o poder e quer achincalhar quem detém o poder, mas quando tiver o poder, se calhar vai ser o pior. O próprio Abel Chivukuvuku saiu da UNITA e criou uma coligação. Eles são tão democratas que não conseguem aturar a diferença. Mesmo que também consideram as eleições fraudulentas, tomaram posse, integraram seus membros no parlamento e estão aí. Estamos habituados, o povo angolano sabe quem é quem.
Quanto aos jovens manifestantes, o deputado justifica assim.
Não se pode confundir uma manifestação anárquica. Quando alguém está a querer fazer uma manifestação e diz que pretende derrubar a presidente da República, até é crime. Você não pode coagir um órgão eleito democraticamente a demitir-se. É crime. Você não pode, por via de um governo eleito democraticamente, fazer pronunciamento. Põe em causa a segurança nacional e a nossa lei da manifestação não prevê isto.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No fim de semana, para além dessas tentativas de manifestação do grupo de jovens, a Casa CE realizou uma marcha para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante Hilder Ganga. Foi alegadamente morto por um elemento da Guarda Presidencial. Agora, há acusações de que a investigação criminal da província de Luanda tem medo de prender o autor do disparo que há um ano matou o ativista político. A acusação foi feita à Voz da América pelo advogado da família Miguel Francisco Michel, Venâncio Rodrigues.
Segundo o causídico angolano, o Ministério Público já emitiu um mandato de captura do suposto autor do crime, mas a investigação criminal da província de Luanda denota incapacidade para cumprir a ordem. Miguel Francisco disse que a atitude dos responsáveis da investigação criminal reside no facto de o acusado pertencer à Presidência da República.
Neste momento, o processo já foi acusado pelo digno agente do Ministério Público e, como processualmente o crime não admite liberdade provisória, o digno agente do Ministério Público ordenou que o presumido assassino do Gang aguardasse o julgamento da prisão preventiva. Usarão um despacho, o tribunal usarão um que vai admitir que estava a fazer descaso do caso. Sempre coisas vivas, sempre coisas vivas.
Miguel Ganga era membro da Casa CE e foi assassinado no dia 23 de novembro de 2013 pelo suposto membro da Guarda Presidencial quando se encontrava a colar panfletos a condenar a morte dos ativistas Alves Camulingue e Isaías Kasule. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar daquilo que é visto como o maior escândalo político de Portugal e, pelos vistos, envolve um conhecido empresário angolano. Falamos da detenção em Portugal do antigo primeiro-ministro José Sócrates e de várias outras pessoas, incluindo destacadas entidades da administração governamental portuguesa, por alegado envolvimento em corrupção na concessão dos chamados vistos gold, em que autorizações de residência são concedidas depois de um investimento de um determinado montante. Mayra de la Saleta.
Segundo a imprensa portuguesa, o angolano que poderá estar a ser alvo de investigações é Eliseu Bumba. As notícias publicadas em Portugal dizem que Bumba terá ligações diretas a António Figueiredo, presidente do Instituto de Registros de Notariado, IRN, e um dos 11 detidos do processo Labirinto, nome da investigação conduzida pela Polícia Judiciária Portuguesa. A ligação entre Eliseu Bumba e António Figueiredo tem como pano de fundo um protocolo assinado entre o Ministério da Justiça de Angola e o congénere angolano, que envolvia a viagem de 3 funcionários do IRN a Angola. Apesar dos custos do programa serem assumidos pelo Estado português, António Figueiredo e os outros quadros terão alegadamente trabalhado para a Merap Consulting, uma sociedade de Eliseu Bumba que tem uma filial em Portugal, a Lusomerap. Segundo o Correio da Manhã, o empresário desempenhava o papel de intermediário, sendo responsável por angariar clientes de vistos dourados para Portugal, recebendo em troca o pagamento de luvas. Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal estarão também a investigar um protocolo entre o Ministério da Justiça português e o seu congénere angolano para a formação de quadros do notariado de Angola.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Primeira meia hora dedicada quase que essencialmente à Angola, sob a apresentação de João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 15.720. E não se esqueça, na internet temos as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Falta de quadros técnicos é um problema que se sente por toda a África e em Angola. Vamos, portanto, falar de educação. Vamos para o Namíbia, onde está o Armando Chicoca.
Governador do Namíbia defende a diversificação do ensino para corresponder à dinâmica da economia angolana.
E se todos que aqui estão mais velhos estão recordados, nos anos 80, quem tivesse a 12ª classe tinha emprego garantido. Nos anos 90, quem tinha o ensino superior tinha emprego garantido. Hoje o país cresceu, mas cresceu com base apenas na nossa riqueza material proveniente do petróleo. Para continuar a crescer com qualidade, temos de diversificar a economia. Mas não será possível diversificá-la se também não diversificarmos o sistema do ensino superior. Não podemos continuar a formar apenas nas áreas do saber humano. Temos que desenvolver também as áreas do saber técnico.
Rui Falcão, no seu discurso por ocasião do Dia Nacional do Educador, comemorado em todo o país no passado sábado, portanto, dia 22 do mês em curso, também fez recordar aos professores os pergaminhos da era da voluntariedade no exercício da docência.
E para aqueles que hoje só reclamam direitos, eu vou recordar-vos um episódio. Nós tivemos 3 anos e meio como professores voluntários sem oferir um único Kwanza. E foi assim que nós começamos a estruturar o sistema de ensino em Angola. Fomos fazendo reviver o pouco que sabíamos em relação à gestão do sistema de ensino. Lembro-me ainda de estar no porto de Luanda a receber os primeiros colegas do contingente Che Guevara. Tinham abandonado as suas famílias para se juntarem a nós, para também voluntariamente nos fazer criar o sistema de educação. E fizemo-lo.
Mais de 6.930 professores garante a formação académica de mais de 132.420 alunos matriculados em 146 escolas existentes nos vários níveis do ensino na província do Namibe. O diretor provincial do Namibe da Educação, Pacheco Francisco, explica os passos dados nos últimos 7 anos para se suprir a carência de técnicos superiores na classe docente no quadro da extensão do ensino médio em todos os municípios e em algumas comunas da província do Namibe.
Em 2007, a direção provincial contava apenas com cerca de 40 técnicos superiores. Tivemos que apostar na cedência de bolsa de estudo interna aos nossos professores. Hoje, passados 7 anos, contamos com 1.480 técnicos superiores. Pretendemos, com esta aposta de formação, que não venha simplesmente repercutir-se na exigência das atualizações salariais, mas também que venha contribuir no desenvolvimento da qualidade do ensino na província.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir do Washington, ao microfone João Santa Rita. Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde este fim de semana houve jogos da Taça Portugal. Não houve surpresas entre os grandes, mas os grandes do Portugal estão a pensar nos jogos de terça e quarta-feira da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Europa. O Benfica, no jogo da Taça de Portugal, venceu o Moreirense por 4-1, esteve a ganhar por 3-0. Jorge Jesus é o treinador do Benfica.
Tentei não só gerir o resultado, mas também pensar em alguns jogadores que pudessem nos desgastar tanto para o jogo de quarta-feira com o Zenit. E vamos moralizados para o jogo do Zenit, como íamos se não tivéssemos ganho, mas vamos mais, como é óbvio, porque são competições diferentes e estamos preparados para encontrar um jogo muito difícil, um adversário muito difícil, mas também o Benfica é muito difícil.
É um jogo difícil, é. Estamos na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e o Benfica tem 4 pontos, o Zenit também tem 4, o Mónaco tem 5, o Bayer Leverkusen tem 9. Benfica, portanto, a ter que jogar para ganhar, esperar que o Bayer vença o Mónaco, deixando o segundo lugar por resolver na última jornada. Já o Sporting bateu na Taça de Portugal o Sporting de Espinho, 5-0. Está também a pensar na Liga dos Campeões. O seu jogo é já amanhã contra o Maribor da Eslovénia. O Sporting está em terceiro com 4 pontos, menos um que o Schalke da Alemanha com 5, que está em segundo, e mais um que o Maribor, que está em último. O grupo é comandado pelo Chelsea com 8 pontos. O treinador do Sporting é Marco Silva, que depois de goleado ao Espinho, recordou que a Liga dos Campeões é bem diferente da Taça de Portugal. Mas disse que, do jogo com o Espinho, há algo que se pode levar para o jogo da Liga dos Campeões.
Acima de tudo, o coletivo da equipa, com a seriedade, como eu disse há pouco, que encaramos este jogo, que é sempre muito importante. Sabemos que, por vezes, há algum relaxamento neste tipo de competições, quando enfrentamos adversários de escalões inferiores, e isso não se viu na nossa equipa, o que é importante, e a mim deixa-me satisfeito.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Continuamos na Europa, agora em Espanha, onde Real Madrid continua em primeiro e continua a ser uma máquina de marcar golos. 4-0 fora o Eibar, com 2 golos de Ronaldo. Real Madrid, vejam bem, tem 46 golos em 12 jogos, quase 4 golos por jogo e comanda com mais 2 pontos que o Barcelona, que também deu cabazada. 5-1 ao Sevilha, com 3 golos de Lionel Messi. Messi tornou-se no melhor marcador de sempre do Campeonato Espanhol, ultrapassando um recorde estabelecido em 1955. Tem agora um total de 253 golos nos campeonatos espanhóis. Ronaldo tem 198, mas claro está, menos 4 anos no futebol espanhol que Lionel Messi. Em Inglaterra, Liverpool e Arsenal continuam a derrapar, Manchester United a recuperar. Liverpool perdeu com o Crystal Palace por 3-1, terceira derrota consecutiva do Liverpool, que está agora em 12º lugar com apenas 14 pontos. Arsenal perdeu em casa com Manchester United, caiu para 8º. United subiu para 4º. Chelsea, esse som meio cega, bateu o West Bromwich 2-0. Manchester City, campeão do ano passado, suou para bater em casa o Swansea 2-1. mantém-se em terceira, 8 pontos do Chelsea. O segundo é o surpreendente Southampton, que completa hoje a jornada, jogando fora com o Aston Villa. Na Alemanha, Bayern de Munique soma e segue 4-0 ao Hoffenheim, tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo, o Wolfsburg. Em Itália, os dois grandes rivais, Milão e Inter, empataram uma bola no jogo que marcou o regresso do técnico Roberto Mancini ao Inter. Juventus, atual tricampeão, bateu o Lazio por 3-0, continua com 3 pontos de vantagem sobre o Roma, que bateu o Atlanta por 2-1. Aqui em Washington, Voz da América. Uma equipa governamental liderada pelo ministro da Guiné-Bissau da Administração Interna, Boche Kandé, visita uma zona norte no país durante este fim de semana, foi emboscada e interceptada por um dos grupos rebeldes de Casamance, nas imediações de Farim. O incidente confirma, assim, relatos de há muitos anos em como o território da Guiné-Bissau, pela sua fragilidade em termos de segurança, tem sido usado pelas diferentes facções do movimento da Frente Democrática de Casamance como base das suas operações militares contra a República do Senegal, Lassana Kassama.
O grupo armado opera dentro do território da Guiné-Bissau, justamente na secção de Itumbembe, entre as tabancas de Sintiangalagi e Sintiambele, duas povoações próximas da fronteira norte com a vizinha República do Senegal, mas situadas dentro do espaço territorial guinense. A comitiva do ministro da Administração Interna, composta de oficiais paramilitares e da Guarda Nacional, entenda-se seu corpo de segurança, enquanto o governador visitava a zona, foi surpreendida por homens armados que se identificaram como rebeldes de Casamance, mas com base de operações na Guiné-Bissau. É uma zona considerada difícil de acesso ou de patrulhamento por parte das tropas guineenses, considerando a sua complexa localização geográfica. Dominada por comércio intrafronteiriço, a cidade de Farim, que atualmente detém uma mina de fosfato em fase adiantada de exploração, tem constituído ao longo de várias décadas baluarte das forças do MFDC, tanto assim que em 2002 a área tinha sido alvo de muitas investidas militares das Forças Armadas da Guiné-Bissau contra tais bases rebeldes. Sabe-se, entretanto, que recentemente, depois de informações de alguma inteligência guinense, em como a zona estava a ser ocupada pelos rebeldes, uma equipa disfarçada da contra-inteligência militar das Forças Armadas havia sido despachada para a zona. Mas, de regresso, como resultado da missão, comunicaram ao chefe de Estado-Maior-General de Aguinantan. E agora, com esses novos estados registados logo após esta missão militar, resta esperar pelos novos desenvolvimentos no terreno e a nível político. Contudo, últimas informações indicam que o chefe militar rebelde coopera a partir de Farim, cujas forças emboscaram ontem a comitiva governamental guinense, avistou-se esta manhã com o ministro da Administração Interna na cidade de Farim, a quem apresentou desculpas pelo incidente. E a resposta de Boche Kandé é para que abandonem a área imediatamente, uma imposição política que, segundo fontes contactadas pela Voz da América, poderá não acontecer tão rápido, já que irá implicar desdobramentos operacionais perigosos por parte das forças rebeldes de Casamance, tendo na sua cola o inimigo Senegal. Casamã, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de hora e meia de emissão aqui na Voz da América. Aqui em Washington, 12 horas, quase 28 minutos. Às 12 horas e 30 vai entrar aqui o Eduardo Ferro com notícias e reportagens. Também vamos ter reportagens de Moçambique. Até lá, vamos ficar com Doors Roadhouse Blues. Your eyes on the road, you hand upon the wheel.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de novembro de 2014. Microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, secretário da Defesa Chuck Hagel apresenta demissão, conversações entre o Irão e seis potências mundiais prorrogadas até 1 de julho, Burkina Faso, novo governo dominado por militares. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Martin Kersius, na produção o Jorge Sanho.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, na Guiné-Bissau, onde uma comitiva governamental liderada pelo ministro guineense da Administração Interna, Botché Kandé, de visita à zona norte do país durante o fim de semana, foi emboscada e interceptada por um dos grupos rebeldes do Casamance. O incidente confirma assim relatos de que o território da Guiné-Bissau tem sido usado pelas diferentes facções do movimento da Frente Democrática do Casamance como base para as suas operações militares contra o Senegal. Lassana Kassamá com mais pormenores.
O grupo armado opera dentro do território da Guiné-Bissau, justamente na secção de Itumbembe, entre as tabancas de Sintiangalagi e Sintiambele, duas povoações próximas da fronteira norte com a vizinha República do Senegal, mas situadas dentro do espaço territorial guinense. A comitiva do ministro da Administração Interna, composta de oficiais paramilitares e da Guarda Nacional, entenda-se seu corpo de segurança, enquanto o governador visitava a zona, foi surpreendida por homens armados que se identificaram como rebeldes de Casamance, mas com base de operações na Guiné-Bissau. É uma zona considerada de difícil acesso ou de patrulhamento por parte das tropas guineenses, considerando a sua complexa localização geográfica. Dominada por comércio intrafronteiriço, a cidade de Farim, que atualmente detém uma mina de fosfato em fase adiantada de exploração, tem constituído ao longo de várias décadas baluarte das forças do MFDC, tanto assim que em 2002 a área tinha sido alvo de muitas investidas militares das Forças Armadas da Guiné-Bissau contra tais bases rebeldes. Sabe-se, entretanto, que recentemente, depois de informações de alguma inteligência guinense em como a zona estava a ser ocupada pelos rebeldes, uma equipa disfarçada da contra-inteligência militar das Forças Armadas havia sido despachada para a zona. Mas, de regresso, como resultado da missão, comunicaram ao chefe de Estado-Maior-General de Aguinantan e agora com esses novos estados registados logo após esta missão militar, resta esperar pelos novos desenvolvimentos no terreno e a nível político. Contudo, últimas informações indicam que o chefe militar rebelde coopera a partir de Farim, cujas forças emboscaram ontem a comitiva governamental guinense, avistou-se esta manhã com o ministro da Administração Interna na cidade de Farim, a quem apresentou desculpas pelo incidente. E a resposta de Botché Kandé é para que abandonem a área imediatamente, uma imposição política que, segundo fontes contactadas pela Voz da América, poderá não acontecer tão rápido, já que irá implicar desdobramentos operacionais perigosos por parte das forças rebeldes de Casamance, tendo na sua cola o inimigo Senegal. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, analistas dizem não acreditar que hajam motivações políticas por detrás da presente onda de raptos no país e que o facto das principais vítimas serem indivíduos de origem asiática se deve, sim, ao seu poderio económico. Ramos Miguel.
O Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, tem estado a acompanhar atentamente a questão dos raptos, sobretudo o do empresário Mamadou Bashir, e diz ser estranho que até aqui os raptores não tenham contactado a família para exigir o dinheiro do resgate.
Os raptores, geralmente 48 horas depois de raptarem alguém, eles contactam a família para que se faça o pagamento de um certo valor para que esta pessoa, portanto, seja liberta. O que está acontecendo neste momento é que até este momento estamos já falar, não existe nenhuma evidência de que estes raptores estejam a agir desta forma, mas por outro lado estamos a receber informações, tanto do Quênia, de que há traficantes que tinham ligações com ele de alguma forma, que estão a ser investigados. Então, isto levanta uma certa suspeita na sociedade. Será que o que está a acontecer é de fato um rapto ou são estas cadeias, portanto, de criminosos ligados a estas questões de tráfico de drogas?
Colocando-se a hipótese de ser um simples rapto, por que, na sua opinião, as principais vítimas têm sido esses indivíduos de origem asiática?
É claramente uma questão de dinheiro. E nós sabemos que existe esta tendência de se dizer que estes indivíduos de origem asiática, empresários e outros, têm muitos valores guardados ou em casa. Alguns têm guardado em casa, outros têm guardados nos bancos. E os raptores o que querem é dinheiro, porque eles depois de raptar, estas pessoas exigem dinheiro. Eles não vão raptar um cidadão normal, um cidadão comum, que de antemão sabem que não tem dinheiro. Esta questão de rapto está claramente ligada ao poderio financeiro que estas pessoas ostentam.
Portanto, não se coloca a hipótese de haver motivações políticas por detrás dele?
Eu acredito que não, porque que eu saiba, nenhum político até agora foi raptado. Nenhum ministro, nenhum vice-ministro, nenhum secretário. Quem tem sido raptado, de fato, são estes indivíduos de origem ou outros que, de alguma forma, se diz que têm valores.
Baltazar Fayel, jurista afeto ao CIP, Instituição Moçambicana Defensora da Transparência, Boa Governação e Integridade. O sociólogo Francisco Mazinho também não vê motivos políticos nesta questão e diz que os cidadãos de origem asiática são os alvos preferenciais dos raptores por terem muito dinheiro alegadamente fora do sistema financeiro nacional.
Guardam elevadas quantias de dinheiro em casa. E isso, de certa forma, acaba estimulando os raptores, porque veem nisso como um alvo fácil, né? O que já não acontece com os outros, não acontece, por exemplo, com os cidadãos de raça negra, nem os cidadãos de raça branca, que, de um modo geral, têm o seu dinheiro, têm as suas economias dentro do circuito legal, ou do circuito formal, melhor, que é muito mais difícil tirar que é para pagar resgate. Por exemplo, se os raptores exigiram $1 milhão a um cidadão de raça negra ou branca, ele teria que tirar $1 milhão do banco, teria que justificar ao banco porque é que precisa de $1 milhão. Enquanto os indianos, eu acredito que podem não ter $1 milhão em casa, mas podem muito bem facilmente terem cerca de 300, 400, 500 mil dólares em casa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O empresário sul-africano Lloyd Mabuza já está preso e vai ficar toda a sua vida na cadeia. Ele era acusado de ter traficado e explorado sexualmente 5 crianças moçambicanas. Um tribunal regional de Grasskop, na província de Mpumalanga, na África do Sul, considerou Mabuza culpado, tal como refere o Francisco Júnior.
O autor dos crimes é Lloyd Mabuza, um empresário sul-africano do ramo madeireiro, 62 anos, casado, pai de 4 filhos. Mabuza mantinha as meninas cativas numa casa, numa área remota de Sabie, e tratava 4 das crianças como suas escravas sexuais. As crianças foram levadas para território sul-africano por uma mulher de nacionalidade moçambicana, tia direta de 3 das vítimas, e que até agora se encontra foragida, presumivelmente em Moçambique. Segundo as autoridades sul-africanas, as violações sexuais eram sistemáticas e aconteceram entre os anos 2009 e 2012. O julgamento começou em janeiro de 2013 e no banco dos réus, 2 pessoas, Lloyd Mabuza e uma jovem moçambicana acusada de ser cúmplice do empresário sul-africano. A jovem, que é irmã da recrutadora das crianças traficadas, tem 24 anos, é mãe de 3 filhos e foi presa em dezembro de 2012 e estava a responder o processo na cadeia, uma cadeia de Nelspruit, a capital da província de Mpumalanga, mas por ter pago uma caução no valor de 70 mil randes, Lloyd Mabuza, esse, estava a ser julgado, mantendo-se ele em liberdade. E ao proferir a sentença, o juiz da causa disse não ter dúvidas da culpabilidade de Lloyd Mabuza. Segundo o magistrado, ficou provado em sede de julgamento que ele traficou e abusou sexualmente daquelas meninas, devendo por esta razão permanecer na cadeia por toda a vida. Quanto à acusada número 2, a moçambicana, o tribunal foi mais brando. A ré foi condenada a 20 anos de cadeia, com pena suspensa de 5, e o juiz determinou que ela deve ser imediatamente deportada para Moçambique.
O que aconteceu com ela foi que, quando ela tinha cerca de 12 anos, terá sido trazida pela recrutadora que se encontra algures em Maputo, terá sido trazida pela irmã para aqui, para a África do Sul, e terá sido abusada sexualmente pelo acusado número 1. Nessa idade, quando era menor. E quando ela cresceu, ele perdeu o interesse, porque, segundo consta, ele tem apetência por crianças de tenra idade. Quando chega a uma determinada idade, ele perde o interesse por essas crianças. Por isso é que ele vai colecionando menores.
Márcia Pinto, subprocuradora-geral adjunta de Maputo, falando à Voz da América sobre o acórdão do caso Lloyd Mabuza e de Sábie para a Voz da América. Falou Francisco Júnior.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Moçambique aprovou um guião de procedimentos que visam um movimento seguro e um tratamento digno de crianças que são repatriadas da África do Sul. O guião, aprovado há poucas semanas, começa a ser aplicado no próximo ano. Estas informações foram confirmadas à Voz da América em Mpumalanga, na África do Sul, onde teve lugar um encontro de coordenação transfronteiriço. De novo, Francisco Júnior.
Foi o sétimo encontro do grupo de coordenação transfronteiriço e os que nele participaram mostraram-se satisfeitos. Dizem que as reuniões estão a resultar. Um dos exemplos é a inclusão pela primeira vez de representantes da Suazilândia.
Uma das constatações foi de que há esta coordenação que acontece entre África do Sul e Moçambique, do lado da fronteira, direção Garcia, mas que não havia este mesmo esforço envolvendo a Suazilândia, e podia acontecer que os traficantes, ao notarem que a situação mudou desta fronteira, podiam ir para outra fronteira. Então surgiu a ideia de também envolver a Suazilândia neste tipo de encontros. Então este é um dos exemplos de uma lacuna que foi identificada e que em conjunto concordou-se e abordar.
Judas Massing é gestor sénior do Programa de Governação, Direitos e Proteção à Criança nos escritórios da Save the Children em Moçambique. Ele diz que um outro resultado considerado positivo dos encontros de coordenação transfronteiriça é a aprovação nas últimas semanas por Moçambique de um guião piloto que se refere aos procedimentos de repatriamento de crianças, o qual, numa primeira fase, vai ser usado para a fronteira de Rassano Garcia, na província de Maputo, sul de Moçambique.
Um documento que vai facilitar saber quem faz o quê, de maneiras que, quando acontece o processo de repatriamento, aconteça de uma forma que seja fácil e que não coloque risco para a criança e que todos os serviços possam estar disponíveis para apoiar esta criança.
Segundo Judas Massing, gestor sénior da Save the Children em Moçambique, o guião de procedimentos que visa garantir um movimento seguro e um tratamento digno de crianças que são repatriadas da África do Sul começa a ser implementado no próximo ano. Da província de Mpumalanga, África do Sul, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América. O tráfico de crianças continua a aumentar e representa um terço dos casos de tráfico de pessoas em todo o mundo. O relatório do Escritório da ONU para as Drogas e Crime, publicado hoje em Genebra, diz que 2 em cada 3 vítimas menores do tipo de crime são do sexo feminino. Os menores chegam a constituir mais de 6 em cada 10 vítimas de tráfico humano na África e no Médio Oriente. Mayra de La Salette.
De cada 3 vítimas de tráfico humano em todo o mundo, uma é criança, e os números revelados apontam para um aumento de 5% em comparação ao período anterior, de 2007 a 2010. O relatório global sobre o tráfico de pessoas 2014 sublinha que os menores chegam a constituir mais 6 em cada 10 vítimas de tráfico humano em África e no Médio Oriente. Os últimos anos são marcados pelo aumento constante do trabalho forçado, com as mulheres a compor cerca de 35% das vítimas detectadas. O relatório aponta como destino as áreas da indústria, da construção, do trabalho doméstico e da produção de têxteis. Os países da África subsaariana destacam-se pelo tráfico que ocorre dentro das suas fronteiras. Os casos mais comuns envolvem tanto meninos como meninas, enquanto no norte de África e no Médio Oriente são maioritariamente adultos. A região subsaariana também acumula os maiores índices do tráfico de crianças para conflitos armados. Embora a principal finalidade do tráfico de seres humanos continue a ser a exploração sexual, em 53% dos casos, o tráfico do trabalho forçado aumentou para 40%, contra 32% em 2007. O relatório da ONU também expressa a sua preocupação por alguns tipos de tráfico de pessoas que se prende com o obrigar as crianças a combater, a dedicar-se a pequenos crimes ou à mendicidade forçada. No entanto, o documento baseado em dados fornecidos por 128 países só permite ver a parte visível do iceberg. Alerta a ONU, que lamenta que em muitas regiões do mundo o tráfico de seres humanos continua a ser uma atividade pouco arriscada e muito lucrativa para os criminosos. O diretor executivo do UNODC afirmou que o relatório demonstra que não há lugar no mundo onde crianças, mulheres e homens estão a salvo do tráfico humano. Yuri Fedotov realça que os dados oficiais fornecidos pelas autoridades nacionais à agência representam apenas o que foi detectado, ao defender que está muito claro que a escala da escravidão moderna é muito pior. O estudo aponta para pelo menos 152 países de origem e 124 países de destino das vítimas do tráfico e que há mais de 510 fluxos de tráfico no mundo. O fenómeno ocorre principalmente dentro das fronteiras nacionais ou na mesma região, com o tráfico transcontinental a afetar principalmente os países ricos. O Brasil é mencionado no estudo por um caso de recrutamento através de um relacionamento amoroso falso entre o traficante e a vítima, como parte de um esquema de exploração de meninas no continente europeu. Um cidadão da Europa foi declarado culpado do recrutamento de uma mulher e condenado a 5 anos de prisão no país. Após a vítima ter tido o seu passaporte para a Europa, ela veio a ser bloqueada e forçada a trabalhar como prostituta e fazendo diariamente dinheiro para o traficante. O país também é apontado como destino de bolivianos, tal como a Argentina, o Chile e o Paraguai.
Obrigado, Mayra Lassalete. No seu receptor continua a Voz da América. A erupção do vulcão do Fogo, em Cabo Verde, que ontem começou, pode prolongar-se por um mês ou mais, admitem técnicos do Instituto de Meteorologia e Geofísica, embora não possam precisar a sua evolução. Depois de um abrandamento da atividade ontem, a situação piorou hoje, obrigando os cerca de 200 residentes que teimavam em ficar em Chão das Caldeiras a abandonarem a região num dia em que as autoridades traçam um plano de emergência e ponderam pedir ou não ajuda internacional. Álvaro Ludger Andrade.
As lavas estão mais ou menos 100 a 150 metros da distância do Parque Natural. Portanto, tudo indica, se continuar nesse sentido, mais ou menos 3 horas, portanto, por aí, então o Parque Natural será praticamente, portanto, engolido pelas lavas. Infelizmente, este é o cenário que temos.
Este alerta foi dado há cerca de 2 horas pelo geólogo e professor da Universidade de Cabo Verde, Muniz, que se encontra no Chão das Caldeiras, região onde correm as lavas do vulcão. Falei há momentos com a jornalista de televisão de Cabo Verde, Aide Carvalho, que descreveu da seguinte forma o que estava a presenciar.
Álvaro, neste momento estou a presenciar mais explosões aqui no vulcão do Fogo. E também estou a ver muitas pessoas ainda a quererem tirar os seus bens, mas a situação aqui está muito complicada. Não sei como é que estas pessoas vão conseguir passar com bidões à cabeça, com parte de camas. A situação aqui está muito complicada. Lavas numa altura de cerca de 5 metros correm em direção à sede do Parque Natural, onde foram feitos recentemente à vontade de gente. Nada fazem com mais uma boca erupiva.
Segundo o coordenador dos Serviços de Proteção Civil, Arlindo Lima, a vida das pessoas não está em perigo, mas sim os investimentos e as muitas e boas propriedades agrícolas existentes naquela que é considerada a região mais fértil de Cabo Verde. É que, de acordo com Lima, a erupção pode durar um mês ou mais.
E hoje houve um agravamento
E então a situação para os próximos dias pensamos que vai manter-se nesse estado.
Há uma previsão de até quando durará essa erupção?
Nós não podemos. O pessoal atual da geofísica diz que poderá ser mais de um mês. Poderá ser um mês, poderá ser mais do que isso.
Os cerca de 1000 habitantes foram evacuados e instalados em estruturas do estado, mas alguns continuam a tentar recuperar os seus bens, como disse a jornalista Aide Carvalho. Ao mesmo tempo, outros aproveitam-se da situação para dilapidar a sede do Parque Natural e roubar as casas abandonadas. A ministra da Administração Interna chegou hoje ao fogo para preparar um plano de emergência e só depois disso é que o governo vai decidir se pede ou não ajuda internacional, como afirmou o primeiro-ministro José Maria Neves.
A ajuda internacional talvez daqui a alguns dias, quando tivermos a avaliação de todos os estragos, e pudermos, assim, ver as casas que terão que ser reconstruídas e onde, eventualmente, teremos que reconstruir toda a vila de Xandas Caldeira.
Especialistas e autoridades garantem que não há ameaça para as populações. Recorde-se que a última erupção vulcânica, Neiro do Fogo, aconteceu a 2 de abril de 1995.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Na atualidade internacional, diplomatas iranianos e ocidentais anunciaram hoje que as conversações entre o Irão e 6 potências mundiais sobre o programa nuclear iraniano vão ser prorrogadas até 1 de julho próximo. Aquelas fontes diplomáticas pronunciaram-se hoje em Viena, na Áustria, no último dia do prazo de um ano determinado pelo grupo para a conclusão de um acordo global garantindo que o programa nuclear iraniano se destina apenas a fins pacíficos. Acrescentaram que vão trabalhar em conjunto para a conclusão de um acordo preliminar a 1 de março, salientando os progressos feitos e identificando as questões por resolver. Um acordo final seria concluído 3 meses depois. As mesmas fontes dizem que se registaram alguns progressos, mas salientaram que permanecem as divergências acerca de pontos essenciais, tais como o número de centrifugadoras que o Irão poderá possuir e os níveis de enriquecimento de urânio que poderá alcançar. A organização militante somali Al-Shabaab negou que 100 dos seus guerrilheiros tenham sido abatidos pelas forças kenianas. O governo keniano diz que desencadeou uma série de operações ao longo da fronteira com a Somália depois do ataque de Al-Shabaab contra um autocarro no nordeste do Quênia no sábado passado e que matou 28 pessoas. Estão, entretanto, a aumentar as pressões sobre o governo keniano para fornecer provas de que as suas forças mataram, efetivamente, uma centena de militantes da Al-Shabaab, incluindo aqueles que estiveram envolvidos no ataque de sábado. Os guerrilheiros emboscaram o autocarro com 60 passageiros a bordo, perto da cidade de Mandera, e mataram 28 passageiros que não eram muçulmanos. Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade pelo ataque, afirmando que o mesmo foi em represália pelas recentes ações das forças de segurança kenianas contra mesquitas em Mombasa. Ontem, numa alocução à Nação, o vice-presidente keniano William Ruto afirmou que as forças governamentais levaram a cabo operações tendo por alvo combatentes do grupo militante e um dos seus campos de treino no sul da Somália.
2 successful operations in the hideout of the perpetrators of the Mandera.
Foram efetuadas com sucesso, disse Ruto, 2 operações contra os responsáveis do ataque de Mandera. As nossas represálias causaram mais de 100 mortos, destruíram igualmente 4 veículos. Palavras do vice-presidente keniano. Contudo, Al-Shabaab afirma que nenhum dos seus combatentes foi morto e que as reivindicações kenianas não têm qualquer base, acrescentando que o governo do Quênia está a mentir para esconder a sua incapacidade em manter a segurança. Nos últimos 3 anos, o Quênia tem vindo a ser alvo de uma série de ataques letais depois de ter decidido enviar forças para a Somália para combater a Al-Shabaab. O ataque mais mortífero foi o de setembro de 2013 contra um centro comercial de Nairobi que fez mais de 70 mortos. Al-Shabaab não dispõe de bases no Quênia, mas jurou continuar com os seus ataques até que as forças quenianas saiam da Somália. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde este fim de semana houve jogos da Taça Portugal. Não houve surpresas entre os grandes, mas os grandes do Portugal estão a pensar nos jogos de terça e quarta-feira da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes da Europa. O Benfica, no jogo da Taça de Portugal, venceu o Moreirense por 4-1. Esteve a ganhar por 3-0. Jorge Jesus é o treinador do Benfica.
Tentei não só gerir o resultado, mas também pensar em alguns jogadores que pudessem nos desgastar tanto para o jogo de quarta-feira com o Zenit. E vamos moralizados para o jogo do Zenit, como íamos se não tivéssemos ganho, mas vamos mais, como é óbvio, porque são competições diferentes e estamos preparados para encontrar um jogo muito difícil, um adversário muito difícil, mas também o Benfica é muito difícil.
É um jogo difícil, é. Estamos na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e o Benfica tem 4 pontos, o Zenit também tem 4, o Mónaco tem 5, o Bayer Leverkusen tem 9. Benfica, portanto, a ter que jogar para ganhar, esperar que o Bayer vença o Mónaco, deixando o segundo lugar por resolver na última jornada. Já o Sporting bateu na Taça de Portugal o Sporting de Espinho, 5-0. Está também a pensar na Liga dos Campeões. O seu jogo é já amanhã contra o Maribor da Eslovénia. O Sporting está em terceiro com 4 pontos, menos um que o Schalke da Alemanha com 5, que está em segundo, e mais um que o Maribor, que está em último. O grupo é comandado pelo Chelsea com 8 pontos. O treinador do Sporting é Marco Silva, que depois de goleado ao Espinho, recordou que a Liga dos Campeões é bem diferente da Taça de Portugal. Mas disse que do jogo com o Espinho há algo que se pode levar para o jogo da Liga dos Campeões.
Acima de tudo, o coletivo da equipa, com a seriedade, como eu disse há pouco, que encaramos este jogo, que é sempre muito importante. Sabemos que por vezes há algum relaxamento neste tipo de competições, quando enfrentamos adversários de escalões inferiores, e isso não se viu na nossa equipa, o que é importante e a mim deixa-me satisfeito.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Continuamos na Europa, agora em Espanha, onde Real Madrid continua em primeiro e continua a ser uma máquina de marcar golos. 4-0 fora o Eibar, com 2 golos de Ronaldo. Real Madrid, vejam bem, tem 46 golos em 12 jogos, quase 4 golos por jogo e comanda com mais 2 pontos que o Barcelona, que também deu cabazada. 5-1 ao Sevilha, com 3 golos de Lionel Messi. Messi tornou-se no melhor marcador de sempre do Campeonato Espanhol, ultrapassando um recorde estabelecido em 1955. Tem agora um total de 253 golos nos campeonatos espanhóis. Ronaldo tem 198, mas claro está, menos 4 anos no futebol espanhol que Lionel Messi. Em Inglaterra, Liverpool e Arsenal continuam a derrapar. Manchester United a recuperar. Liverpool perdeu com o Crystal Palace por 3-1, terceira derrota consecutiva do Liverpool, que está agora em 12º lugar com apenas 14 pontos. Arsenal perdeu em casa com Manchester United, caiu para 8º. United subiu para 4º. Chelsea, esse som meio cega, bateu o West Bromwich 2-0. Manchester City, campeão do ano passado, suou para bater em casa o Swansea 2-1. Mantém-se em terceira, 8 pontos do Chelsea. O segundo é o surpreendente Southampton, que completa hoje a jornada, jogando fora com o Aston Villa. Na Alemanha, Bayern de Munique, som meio cega, 4-0 ao Hoffenheim, tem 7 pontos de vantagem sobre o segundo, o Wolfsburg. Em Itália, os dois grandes rivais, Milão e Inter, empataram uma bola no jogo que marcou o regresso do técnico Roberto Mancini ao Inter. Juventus, atual tricampeão, bateu o Lazio por 3-0, continua com 3 pontos de vantagem sobre o Roma, que bateu o Atlanta por 2-1.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. Um destaque especial para a morte de Marion Barry, que que foi 4 vezes presidente da Câmara de Washington. O trabalho visionário de Barry deixa um legado no Distrito de Columbia, destaca o Washington Times, um presidente da Câmara que subiu e caiu e voltou a subir, escreve o Washington Post. O New York Times, por seu turno, apresenta um artigo sobre Dakota do Norte, onde política e petróleo se misturam. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com, e podem-nos seguir-nos também no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Céu está limpo lá fora, a temperatura é de 21 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Jorge Sagnou. A assistência técnica de Martin Curcias. Títulos das principais notícias a esta hora. O presidente Barack Obama anunciou a saída do governo do secretário da Defesa, Chuck Hagel. Confissões sobre o programa nuclear iraniano prorrogadas até julho próximo. 24 de novembro de 2014, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Arão Dipa. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Segunda-feira, 24 de novembro de 2014, a Voz da América continua a transmitir em português.
As autoridades angolanas estão preocupadas com a qualidade de ensino que está a ser desenvolvido no país, muito embora o discurso oficial aponte para o crescimento dos corpos discente e docente, bem como a melhoria em termos de surgimento de mais instituições de ensino. Para o caso particular do ensino superior, as universidades angolanas continuam de fora do ranking das 100 melhores do continente africano por falta de qualidade. Analistas entendem que este afastamento das unidades orgânicas angolanas revela o fracasso das políticas do governo para o ensino superior. Um diagnóstico efetuado recentemente pelo próprio Ministério do Ensino Superior revelou indicadores ainda longe das expectativas, cuja preocupação principal tem a ver não só com a base de formação, mas sobretudo com os procedimentos de recrutamento do corpo docente. O ministro Adão Nascimento admite progressos no setor. Ainda assim, considera que para as ambições de desenvolvimento projetadas pelo Executivo angolano é preciso fazer mais.
Bem, o que devemos em primeiro lugar assinalar é que o nosso ensino superior produziu muitos quadros, muitos técnicos, que rendem em diversos setores da vida nacional e bem. E podemos considerar isso um orgulho nacional. Porém, para as ambições que temos, para a agenda de desenvolvimento que temos. Há vários programas de desenvolvimento para diferentes setores. Nós precisamos de fazer mais, ou seja, o ensino superior precisa de produzir mais quadros e mais técnicos em diversas especialidades e deve fazer melhor, isto é, produzir quadros e técnicos com melhores qualidades, isto é, com maiores competências profissionais, acadêmicas e qualidades humanas enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais. E isso implica que façamos um grande esforço, tendo em conta o que nós temos hoje no nosso ensino superior e, nomeadamente, em cada instituição de ensino superior. Portanto, em suma, há novas exigências que se colocam à formação para corresponder à demanda em quadros e técnicos dos diferentes setores da vida nacional que está cada vez mais a desenvolver-se e a consumir novas tecnologias e novas formas de organização, novos processos cada vez mais complexos. E nós precisamos que os profissionais que o ensino superior fornece estejam à altura, não só de manter isso, mas também de promover ainda mais para além o desenvolvimento. Portanto, é disso que precisamos.
Reagindo a esta constatação do Ministro do Ensino Superior, o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, considera que as declarações do Ministro revelam total desconhecimento sobre a realidade do setor que dirige.
Nós estamos a acompanhar atentamente o desenvolvimento da situação do ensino superior em Angola e, particularmente, também acompanhamos o pronunciamento do Sr. Ministro na semana passada e que, de facto, em alguns casos tentava afirmar que o ensino superior ganhou qualidade. Mas são duas questões que nos preocupam neste momento. Pensamos nós que a direção do Ministério do Ensino Superior está, neste momento, desconhece a realidade do funcionamento das instituições de ensino superior. Partindo pelo princípio de que, para que haja sucesso para o ensino superior, é preciso que haja investimentos. Nós, sim, temos verificado a expansão do ensino superior a nível nacional, ok, mas também podemos compreender com facilidade que ainda ontem, dia 17 de novembro, ocorreu em Luanda, na Assembleia Nacional, o encontro entre os deputados da Assembleia Nacional, particularmente a 5ª Comissão, e os parceiros sociais, onde o Sindicato dos Professores do Ensino Superior estava convidado. Nós constatamos no Orçamento Geral do Estado de 2015 que há lacunas graves. O Ministério, ou dentro do Orçamento Geral do Estado, fala-se de programa de melhoria da qualidade do ensino, mas sem, contudo, especificar, falar-se da investigação científica. Nós entendemos que o ensino superior assenta em dois vetores principais: o ensino e a investigação científica. E sublinhamos este último elemento, que é a investigação científica, porque entendemos que é fundamental a construção do conhecimento. E essa é a nossa grande preocupação enquanto professores. Também nos preocupa, de facto, a situação de que constroem-se infraestruturas, mas sem condomínios universitários. Ora, vejamos, como é que nós podemos entender que nesse país, onde estão a ser construídas cidades, e menos, mas sem cidades universitárias, quer dizer que onde campos universitários que possa incluir justamente os condomínios universitários para dar residências condignas para os professores, para o pessoal não docente. Como é que podemos entender que se fala de, o ministro fala da qualidade do ensino superior quando o ministério tornou-se comprador e revendedor da bibliografia para as instituições do ensino superior, o que significa que, neste momento, o Ministério do Ensino Superior também substituiu o Ministério do Comércio na venda de livros para o ensino superior. Quer dizer que vai adquirindo bibliografia sem consultar as direções ou as instituições do ensino superior, estou a referir-me das unidades orgânicas especificamente, que são faculdades e institutos superiores, e também as suas respectivas universidades.
O ministro Adão Nascimento questiona a qualidade dos professores que lecionam no ensino superior como sendo o obstáculo para se alcançar a qualidade desejada. Por outro lado, o governante denuncia a existência de professores com documentos falsos.
Uma das condições essenciais é a qualidade do corpo docente. E olhando para o que temos, nós notamos que são poucos os quadros com as qualidades desejáveis e que estejam em tempo integral e exclusivamente dedicados à vida académica. Nós precisamos de multiplicar, por isso, esse número. Precisamos de mais doutores especializados em diversas áreas do conhecimento. Precisamos de mais mestres especializados em diversas áreas do conhecimento, com valências pedagógicas, mas também que se identifiquem com a causa nacional de desenvolvimento. Se forem nacionais, então que sejam bons cidadãos. Se forem estrangeiros, então que pelo menos respeitem a ordem constitucional angolana, as leis angolanas. E é disso que falamos. Nós temos, por exemplo, no domínio do recrutamento do corpo docente, mecanismos que são adotados, mas que não são... São mecanismos que estão estabelecidos, mas que não são observados. Por exemplo, no que diz respeito ao recrutamento de docentes expatriados, há procedimentos migratórios que nem sempre são respeitados. E, para além disso, há uma filtragem que passa pela apreciação dos currículos e da carreira profissional dos candidatos, e isso, a dado passo, tem que passar pelo Ministério e nem sempre passa. Em consequência, nós temos identificado professores, mesmo com documentos académicos duvidosos, para não dizer falsos. Portanto, não podemos deixar situações dessa natureza em nenhuma circunstância acontecer.
Sobre este assunto, Eduardo Pérez Alberto aponta a falta de critérios por parte do próprio Ministério para definir a valorização dos quadros nacionais, na sua maioria subjugados por quadros expatriados.
Como sabemos que toda... O funcionamento das instituições de ensino superior, neste momento, depende e unicamente do gabinete do Sr. Ministro, e o Sr. Ministro continua a manter-se como um gestor, o único entendido na matéria da gestão das instituições de ensino superior. O que saibamos que o processo de recrutamento de professores expatriados é da competência das universidades ou das instituições autónomas, mas também com um certo parecer do Ministério do Ensino do ensino superior. O que nós entendemos que, sim, não há valorização dos quadros nacionais, porque até há quadros expatriados que vêm a trabalhar neste país que são menos competentes que os quadros nacionais. Hoje Angola não pode continuar a queixar-se da fraca capacidade do corpo docente. Isto já não é verdade. Mas o que falta é a valorização dos quadros nacionais. Como nós sabemos que, quanto é que um expatriado vence?
Mas o ministro também condiciona a qualidade dos quadros nacionais, daí que ele levanta também esta preocupação.
Eu tenho sempre dito que há uma má fé por parte do senhor ministro do ensino superior, isso é medo de errar. O ministro do ensino superior, ao condicionar a qualidade dos docentes nacionais, justamente está a matar a história do ensino superior neste país. Isto não é verdade. Isto não é verdade, e porque ele não pode. Quais são os indicadores que ele apresenta para falar da qualidade dos docentes a nível nacional? Portanto, não é a força dos pulmões que nos faz ganhar a razão, mas é o enquadramento lógico dos factos. O país tem bons quadros neste momento. E são quadros, nós vimos que os quadros que hoje funcionam nos diferentes órgãos de soberania angolana são quadros formados nas universidades nacionais e pelos quadros nacionais.
O ministro diz que não são suficientes para as exigências do país.
Qual é o grande plano que ele tem, a grande estratégia que tem, efetivamente, para a superação da má qualidade em Angola? Também podemos dizer que é quase zero ou nulo.
Para superar o déficit de qualidade no ensino superior, o ministro Adão Nascimento apega-se nas orientações do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, segundo as quais torna-se imperativo introduzir uma revolução qualitativa no ensino superior em Angola.
Portanto, isso significa que estamos numa situação que deve melhorar. Temos que consolidar o que de positivo temos e que nos ajudou a chegarmos aos níveis que chegamos. Temos que consolidar isso. E se calhar temos também que expandir a boa experiência que temos, mas para além disso temos que atacar os problemas que se colocam como dificuldades de promoção da qualidade e inovar cada vez mais. Nós temos uma agenda de trabalhos que foi colocada à disposição da academia. Eu disse aí que nós abordamos vários problemas em sessões de auscultação pública e se acompanharam, nós vamos recordar aqui que nós apresentamos um diagnóstico, apresentamos medidas para atacar os problemas, mas também para modernizar o nosso ensino superior. Apresentamos projetos de estatuto da carreira do docente do ensino superior, projetos de regulamentos das provas públicas do docente do ensino superior, projetos de estatuto remuneratório do docente do ensino superior e outros instrumentos mais que já foram à aprovação, tal como os regulamentos das bolsas de estudos internas e externas. Esses são o leque de dossiês importantes que ajudam a colocar as bases. E um dos documentos fundamentais, mesmo que espelha a renovação da organização do subsistema de ensino superior, são as normas gerais reguladoras do subsistema de ensino superior. Portanto, são os instrumentos de base. Temos de estar organizados dessa forma para, então, tornarmos as instituições de ensino e subsistema de ensino superior funcional e capaz de promover a qualidade. Portanto, este quadro que nós temos na agenda. Vamos esperar um pouco e vamos ter anúncios, e isso será a nível do governo, que veremos esses documentos apreciados e eventualmente aprovados. Como o processo de desenvolvimento de Angola respeita uma agenda e conta com ambições muito elevadas que correspondem ao próprio do angolano, com as opções que temos, os programas de desenvolvimento que temos, nomeadamente o Plano Nacional de Formação de Quadros. Portanto, é preciso fazer mais, ou seja, é preciso melhorarmos o nosso ensino superior. Não podemos ficar estagnados. Portanto, que avaliação fazer? Estamos bem, mas é preciso fazer mais. É preciso melhorar mais e rapidamente. É neste sentido que Sua Excelência o Presidente da República traz um conceito novo, revolução qualitativa, que no fundo é um conceito mobilizador, que significa também um apelo a todos os atores e parceiros para deixarmos para trás um passado em que temos, se calhar, dificuldades aqui ou ali, e olharmos para a frente, fazendo diferente e promovendo qualidade e procurando compromissos com a qualidade, com a promoção da qualidade. Portanto, é disso que estamos a tratar.
O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior defende a realização de uma auscultação massiva do corpo docente e discente, uma proposta que, de resto, já se encontra no gabinete do Ministro do Ensino Superior, mas que nunca teve resposta.
O senhor Ministro do Ensino Superior já recebeu das mãos da direção do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, ainda este ano, o Manifesto 1 e o Manifesto 2, e essa vontade de uma auscultação massiva dos docentes e o pessoal não docente das instituições do ensino superior. Entendemos nós que é fundamental essa auscultação massiva. Nós viemos a pedir esses encontros, que devem ser encontros conjuntos, é o trabalho conjunto entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior.
Pérez Alberto e Adão Nascimento foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Foi o Arão Dipa com os problemas da educação em Angola. Passagem agora para a música. Vamos ficar com Taylor Swift, Shake It Off. E com a Taylor Swift em Shake It Out, vamos passar para as notícias desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2014. O Presidente Barack Obama anunciou a saída do governo do Secretário de Defesa Chuck Hagel. O Presidente, que agradeceu o trabalho realizado por Hagel, a quem considerou um Secretário de Defesa exemplar e com mão firme, disse ser este momento adequado para deixar a administração e anunciou que Hagel ficará no cargo até ser empossado o seu sucessor. No cargo desde fevereiro de 2013, Chuck Hagel deixou lugar sob pressão e no meio de várias crises internacionais, como a situação na Ucrânia, o Ébola e o avanço do Estado Islâmico. O jornal New York Times afirma que Hagel foi convidado por Barack Obama a apresentar a renúncia, enquanto fontes da Casa Branca citadas pela outra imprensa americana garantem que a decisão foi tomada de comum acordo. Diplomatas iranianos e ocidentais anunciaram que as conversações entre o Irão e as três potências mundiais sobre o programa nuclear de Teherão vão ser prolongadas até 1 de julho próximo. As mesmas fontes diplomáticas pronunciaram-se hoje em Viena no último dia do prazo de um ano determinado pelo grupo para a conclusão de um acordo global garantindo que o programa nuclear iraniano se destina apenas a fins pacíficos. Acrescentaram que vão trabalhar em conjunto com a conclusão de um acordo preliminar a 1 de março, salientando os progressos feitos e identificadas as questões por resolver. O acordo final seria concluído 3 meses depois. Os militares que tomaram o poder no Burkina Faso depois do protesto contra o deposto presidente Blaise Compaoré assumiram uma posição de força no novo governo, liderado pelo tenente-coronel Isaac Zida, que também vai assumir a pasta de defesa. Os militares vão controlar mais 4 ministérios, o interior, administração territorial, desporto, meio ambiente e minas. O ministro das Finanças russo indicou que a Rússia está a perder mais de 100 mil milhões de dólares anuais devido às sanções ocidentais e à descida dos preços do petróleo. Antonov Suilov fez esta revelação no decurso de um fórum económico realizado em Moscou, sublinhando que a Rússia perde 40 mil milhões de dólares anualmente devido apenas às sanções ocidentais. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram várias sanções contra a Rússia pelo papel desempenhado na Ucrânia. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A nação ocidental africana de Burkina Faso adotou as primeiras medidas no sentido do regresso ao primado democrático com a nomeação de um presidente interino. O antigo ministro estrangeiro Michel Kafando prestou juramento no cargo após a escolha a 17 de novembro por um painel especial composto por dirigentes políticos, militares, religiosos, civis e tradicionais. Esta medida segue-se à adoção de uma carta de princípios definindo um período de transição de um ano para eleições e a criação de uma Câmara Legislativa interina. O governo interino assume o poder dos militares que assumiram com o comando após protestos públicos terem forçado o presidente Blaise Compaoré a resignar e a deixar o país o mês passado. O tenente-coronel Isaac Zida declarou-se chefe de Estado, mas tendo enfrentado renovados protestos, prometeu abandonar para uma autoridade civil. Os Estados Unidos acolheram com agrado a carta para um governo de transição no Burkina Faso, desenvolvido pelos partidos políticos, a sociedade civil e os dirigentes religiosos e tradicionais. Apelamos ao progresso nas discussões entre aqueles grupos e os militares para que a crise seja resolvida o mais depressa possível e o processo de reconstrução da democracia no Burkina Faso possa ter início. Acentuamos a urgência de que o Burkina Faso regresse ao regime constitucional. Agora que a sociedade civil, os partidos políticos e o Tribunal Constitucional se encontram totalmente envolvidos na elaboração dos mecanismos de transição do país, apelamo aos homens e às mulheres das Forças Armadas do Burkina Faso para que saiam à sua função de salvaguarda da integridade territorial do Burkina Faso e a segurança dos seus cidadãos. Ao mesmo tempo, esperamos firmemente que a missão do Governo Central de Transição seja a de assegurar a preparação das eleições nacionais. Foi um editorial que foi nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 24 de novembro de 2014, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos agora. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.